Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora está, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, onde hoje à partida estaria Catarina Moura. É bem possível que depois de saber que Carlos Cunha, Ricardo Pérez e César Mourão vinham a este programa, ela tenha desistido disso, ela faz anos hoje.
É bem provável.
É muito possível.
Qual é a vossa relação com as mulheres?
Quando...
Com as tuas?
Não,
com... Ah, com as nossas. Com as nossas.
Com cada uma das nossas.
Sim, sim.
É boa.
Estás a falar para ti.
Estava, agora estava a falar para mim.
Não foi convincente. É boa?
Não, é muito boa. Então, nós temos. As mulheres.
Sim.
São como.
São como.
Não
quê?
Tenho nenhuma comparação.
As cerejas.
Estava a tentar. Não, não é?
São flores.
Não, eu não ia dizer. É tipo. É agridoce.
Aham. Aquilo que eu sinto é que uma pergunta destas para vocês, o grau de dificuldade é quase. É quase zero. Porquê? Porque isso é o que vocês fazem no espetáculo. Mesmo uma pergunta que passa a ser embaraçosa quanto esta,
sim,
vocês encaram-na como um exercício criativo.
Sim, sim. Se vamos por aí, está nenhuma pergunta é embaraçosa.
Não há nenhuma pergunta que seja embaraçosa. Vocês nunca...
Várias são. Nós é que disfarçamos bem. Assim como no palco. Muitas vezes não temos ideia do que é que vamos fazer e disfarçamos, parece que estamos muito seguros.
Já viste aquele programa do Daniel Oliveira?
Já fui três
Churaste?
Vezes. Duas vezes.
Foste três. Duas vezes? Três vezes?
Não sei.
É
duas
possível?
Vezes. Duas vezes.
É possível as pessoas irem duas vezes ao homem.
Porque os olhos nem sempre diziam a mesma
coisa. Sim,
sim. Eu não chorei.
E é verdade, os olhos,
eu vi, não sei.
Os olhos dizem coisas diferentes consoante a tua idade,
não
é?
Choraste ou não?
Não chorei.
Mas foste três vezes.
Em nenhuma das
duas
vezes?
Duas vezes, duas vezes.
Bolas. És um recordista.
Achas que
não,
foste...
não, houve pessoas a ir também duas e três vezes.
Quem?
Não
há
sei,
mal,
mas houve. Mas houve. Mas houve pessoas.
Não me recordava disso.
Acho que sim.
Bom, vocês estão aqui por variedíssimos motivos. Um deles é basicamente os espetáculos que vão fazer no Porto, em Lisboa, dias 10 e 14, primeiro em Lisboa, depois no Porto.
Exato.
Ambos nos Coliseus. Não.
Coliseus.
Sim, Coliseus, sim, sim, Coliseus. Sim, sim.
Ambos nos Coliseus.
Ok, primeiro no Coliseu de Lisboa e depois no Coliseu do Porto.
Como é que é possível?
Por exemplo, a quantidade de pessoas que está à vossa frente interfere na vossa criatividade? Pode sentir o pulsar de um público? Isto é, vocês dizem assim, vamos ter uma noite complicada.
Sim.
Não
sim,
são pessoas, estas pessoas não nos vão facilitar. Isto.
Sim.
As pessoas não estão aquecidas, não estão a rir.
Pois, mas isso normalmente acaba por ser uma...
Uma quê?
Boa maneira de atacar o espetáculo.
É o melhor desafio, não é? Puxa mais por nós.
Quanto menos pessoas, mais difícil é o espetáculo.
Quanto menos pessoas, mais difícil.
Sim, eu tenho sim. Para mim que é mais fácil
com mais?
Fazer um espetáculo, sim, para 3 mil pessoas... Do que fazer um espetáculo na minha sala para 7. É mais, muito mais difícil. Porque, repara bem nisto, até vamos por percentagem. Se das 3 mil se rirem 1.500, é um barulhão, mesmo assim.
Sim, sim.
Das 7 se rirem 3,
é triste.
É triste. Portanto, é mais gente, menos. Eu é. Tu
eu
não?
Gosto mais.
Menos gente, mais nervoso. Gente.
Sim, é mais intimidante, não é?
Eu lembro-me da primeira vez que vos vi.
Estávamos com...
Já nos viste?
Já pitou?
Com 7 pessoas?
Não. Eu vi-vos... Não, estava com muita gente. Vi-vos pela primeira vez no Santiago Alquimista.
Santiago Alquimista. Conseguimos lá meter 600 pessoas sem aquilo cair.
700?
700.
Falecido Santiago Alquimista. Sim, sim, que eu contei. Houve 100 que desististe.
Por acaso, não.
Tu desististe nas últimas 100.
Já estava a
caíste para o lado pessoa. E eu ainda fui lá contar.
Santiago Alquimista, onde nós fizemos os campeonatos de improvisação.
Fizeram. Eu talvez tenha assistido a um deles.
Possivelmente. Há muito tempo.
Olha, apareceu aí pela primeira vez o nosso querido Pedro Fernandes.
Sim. Pedro Fernandes entrou no nosso campeonato.
E o Hugo Veiga, que hoje é um guru da publicidade.
Apareceu também.
Sim, era a Cleia Almeida.
Apareceu?
Apareceu.
Tanta gente.
Mas ganhou
Ganhou um concurso a Cleia Almeida. Como é que
ganhou? E o Pedro... ganhou foi o Pedro e o. E
não, isso foram vários concursos que a gente fez.
Sim,
cara.
Mas ganharam.
Espera, o Pedro Fernandes ganhou um.
O Pedro Fernandes, a equipa do Pedro Fernandes, ganhou os dois anos.
Não. A Cleia Almeida ganhou um ano e foram a Roma. E eles também
havia
foram
prémios.
A Roma, foram uma cidade, uma cidade.
Mas como é que vocês tinham esses prémios?
Não fomos nós, na verdade, foi o Bruno Decor, que era o dono do restaurante do Chapitou, porque também no Chapitou fizemos esses campeonatos, que dizia, pá, não, tem um belga.
Tem que haver prémio.
Tem que haver prémio e ofereceu uma, cidade, uma viagem para os três. Ganhava uma viagem quem ganhasse o concurso de improvisação. É. Sei que a Cleia Almeida ganhou um e o Pedro Fernandes com o Veiga ganhou outra. E com outro rapaz também, como é que ele se chama? Pá, que estupidez.
O outro não me lembro. Ah, sim.
O Sérgio Fernandes também, que está agora na Alemanha, do Teatro Fernandes Sol, também ganhou.
Portanto, houve muita gente que não é que começou ali. Quer dizer, no caso do Pedro, sim, eles vinham da publicidade, acho que
Pedro isso. Diogo, Pedro Diogo.
O Pedro Diogo também, mas o Pedro Diogo, pronto, já fazia umas coisas.
Peraí, o Pedro Fernandes vinha da publicidade?
Vinha, não, eles não
o
estudavam.
O Pedro
que estudavam?
Fernandes, sim, é do curso da Maria. Sim, é
marketing, comunicação social.
Marketing, por aí. Comunicação social, talvez. Não, acho que não era.
Era.
Eu acho que ele estudou qualquer coisa.
Sim, ele tem cara de
estudos. Ele tem estudos.
Ele tem cara que tem estudos.
De ter.
Então participaram e foi engraçado que a partir dali nós começamos a ver o Pedro Fernandes fazer mais e mais e mais e bem, e muito bem.
Já agora, as pessoas dizem, muitas delas, que o teatro, por exemplo, que é um ótimo meio para combaterem algumas inseguranças, sobretudo a maior delas, que é falar em público, não é? As pessoas são muito tímidas, não é?
Sim.
E então dizem que o teatro é uma boa forma. Eu nem quero pensar o que é que constituirá o teatro do improviso. Porque se o teatro é bom, o teatro do improviso deve ser...
O Carlos sabe algumas coisas dessas porque ele tem feito esse trabalho.
A sério? Tens feito esse trabalho?
Sim, eu estou a dar formação exatamente dentro dessa área também.
Ah, é? Dás formação?
Sim.
Ganhas uns copos?
Não, da mesma formação.
De formação. De formação.
Sim. Mas,
formação a formadores.
Das formação a formadores.
Sim. Usando, usando a improvisação, porque a improvisação acaba por ser uma forma muito disruptiva de acabar com um determinado tipo de medos. Esse, por exemplo, eu sou convidado para dar essas formações exatamente dentro dessa área de falar em público.
Nunca tens medo de falar em público?
Não.
Eu também não, e era muito tímido, por exemplo. Não sei como é que vocês eram, eu era muitíssimo tímido.
Eu continuo.
Eu era muito tímido.
Ainda sou um bocadinho.
Ainda tens medo?
Sim. O teatro, para mim, o improviso, é uma terapia. É de facto ali que consigo exteriorizar uma data de coisas que depois na vida real não sou.
Há quem diga que é essa máscara que faz com que as pessoas, mesmo as tímidas, não sintam timidez, porque dizem, não sou eu. Eu não estou tímido porque não sou eu. Eu estou ali como aquilo, personagem.
O que tu tens de fazer é exatamente isso. Aliás, tu quando vais para enfrentar um público, tu não és na realidade somente aquela pessoa. Ou seja, tu em casa és tu com a tua família, mas não é essa pessoa que vai enfrentar uma plateia. Portanto, tu tens de criar também uma própria personagem para esse momento. E é isso que tu tens que trabalhar.
Mas isso depois não poderá soar assim um bocadinho a overacting? Aquelas pessoas que são inseguras e de repente ficam muito seguras.
Mas não é por aí.
Está aqui alguma coisa que está mal.
É encontrar o equilíbrio.
Não sei. Eu na rua e na minha vida, eu não gosto nada de ser o centro das atenções. Fujo disso, tenho vergonha. Não, por exemplo, há uma festa de família, tenho que dizer qualquer coisa, entro em pânico. Não me sinto bem.
Eu não me importo de
nunca
ser,
tens o discurso
se não
de
for...
Tu tens o discurso de Natal, César?
Não,
vocês pedem.
Mas eu tenho essas coisas. Mas se as pessoas pedirem, eu não consigo. Se tiver numa festa de amigos, é pá, faz lá uma velha. Não, mas por que razão? Nem consigo, não consigo. É pateta. Não sou nada de. É pá, andotas nunca fui. Não sou nada o tipo que conta coisinhas e quer fazer
não.
coisas. Mas se acontecer, se num jantar de repente acontece naturalmente e eu digo uma, digo outra e vou para ali fora, é pá, e não paro, sim. Aí já não paro.
Mas eu nem é em personagens. Eu é normalíssimo. Como estar a falar aqui,
sim.
Às vezes para mim, se as pessoas me estão a pedir para dizer qualquer coisa, eu entro em pânico.
Tu durante muito tempo evitavas isto também. Ah, temos que ir ao Alvin. É pá, não vão. Porquê que não vão
voltar? Ainda evito. Ainda evito. Mas adoro o Alvin, por isso. Sim,
obrigado.
Adoro
obrigado,
estar aqui. É pá, eu já me lembro um programa que eu ouvi no verão passado, era com aquele Humilhazes.
Ai, o Milhazes!
Que era uma entrevista qualquer, em que de repente tu e o Milhazes começam a falar de culinária e foi o programa todo sobre culinária.
É verdade, o Milhazes é incrível.
Foi maravilhoso.
Obrigado. Este homem é um grande comunicador.
Bem, porque falamos nisso, deixem-me só dizer que na próxima quinta-feira não percam basicamente a prova oral ao vivo da Feira do Livro. Foi uma emissão gravada este domingo. Aconteceram coisas incríveis durante essa reportagem. E a mais incrível é que basicamente o programa acaba de uma forma muito inesperada. Inesperada é o termo para basicamente definir o vosso espetáculo. Há uma vantagem que poucos poderão orgulhar, que é nenhum espetáculo é igual. É impossível.
Isso é maravilhoso. É de facto aquilo que qualquer homem sonha, ter um trabalho que nunca sabe o que é que vai fazer e felizmente na maior parte das vezes corre bem.
Eu adoro.
Sim, é
muito um bocado o papel dos políticos, não é?
é muito bom não só para nós, como para a plateia.
Sim.
É incrível tu poderes ver mais que uma vez e ser completamente diferente, embora seja sempre improvisação. E também é bom, é muito surpreendente. É impossível nós sequer sabermos o que é que vai acontecer. Eu costumo dizer isso, olha, quando fazemos algumas empresas, ainda há pouco tempo tive esta.
Vocês fazem empresas?
Não é discussão. Sim.
Quem é que fazem mais?
Quem é que faz... Quê? Não percebi.
Vocês fazem empresas e quem é que fazem mais?
Ah, quem é que fazemos mais?
Estás a ter uma comunicação sexual no fazem, não é?
Sim. Porque contigo,
se a tua cabeça...
porque contigo é impossível. As pessoas têm que saber a verdade. É que contigo é impossível. Tu falas com uma...
É incrível.
Com um olhar. Que nós sabemos o quê. Bom, mas não era isso. E as pessoas normalmente dizem... Ah, mas se perguntarem assim... Mas acha que vai resultar? Não sei. Isto é o que eu digo nas reuniões. Não faço ideia se vai resultar. Ah, pois, mas é que nós... Pronto, temos algum medo de... Mas ouça, então é a mesma coisa quando se compra um bilhete de avião para o Brasil. Pode correr mal? Pode. Mas você compra, nem sabe quem é o piloto. Não, ou vai antes com o piloto deixa lá, volta para trás e diz, vê, é assim que eu levo o avião. Não, tem que arriscar, tem que confiar no piloto, paga o avião e vai, no dia vai. Nem sabe quem lá está dentro, normalmente. Não sabes. Tens que confiar no piloto e na companhia. Aqui é igual, tens que confiar com a carta e em nós, no piloto... E bem, e agora pode correr mal, então não pode.
É, mas sabes que é uma coisa fantástica, é que tu sais de manhã e vais estar com os teus colegas de trabalho, tu não sabes o que é que vais fazer, eles, cada um deles, não sabe o que é que vai fazer, vamos estar com três músicos que não sabem o que é que vão tocar, e vamos ter com um público que não sabe o que é que vai ver, e no final é muito divertido.
Como é que vocês ficam nervosos? Não sei, como é que vocês não ficam?
Já ficamos.
Estamos num ritmo fantástico. Estamos praticamente há 11 meses com o mesmo espetáculo. Entramos nos camarins 10 minutos antes, que é maravilhoso.
Sim, sim. Já conseguimos estar a jantar e na boa com e calma. Tal, e 10 minutos antes entramos, vestimos e entramos.
Alguma vez algum de vocês se atrasou para um espetáculo?
Sim. Já. Mas não vamos falar nisso.
Ah, já. Já aqui e ali.
Tive de pagar um táxi daqui para Beja.
Sim, o Ricardo já teve de pagar um táxi. Mas chegou horas ao espetáculo.
Através do meu amigo Tozé, que me ajudou com um bom contacto dos táxis.
Mas o que é que aconteceu?
Adormeci.
Acordou, eram 4 horas da tarde. Que é aquela hora.
Chegou a hora, o espetáculo chegou.
Que loucura.
O espetáculo
chegou ao ponto de encontro. Horas,
nunca aconteceu, acho eu, chegar atrasado ao palco. Nunca aconteceu.
Não.
Nunca aconteceu.
Não, senão nem entra.
Não, nunca aconteceu.
Basicamente, o vosso espetáculo, este Circus, é assim que se chama, que vai ser basicamente revelado mais uma vez. E pelas duas últimas, parece-me, em Lisboa e no Porto, dias 10 em Lisboa e dias 14 no Porto.
Já este sábado, para os mais distantes.
Mas vão ser as últimas atuações?
Sim, por acaso temos
Vão enterrar o espetáculo?
E o circo, sim.
Não?
O circo está enterrado aí, mas temos. Desde setembro que andamos a enterrar o circo.
Os circos vamos enterrar e não haverá mais.
Não haverá.
No formato de circos. Depois vamos fazer uma nova temporada no Teatro Vilaré, mas com outra ideia, com outro conceito, nada tem a ver com o circo e com outra macacada qualquer.
Agora, depois dos Coliseus, ainda vamos.
Temos uma ideia de qual.
Ainda vamos. Ainda podem revelar? Não.
Não.
Fazemos Terreja.
Mas não, senhor.
Fazemos Terreja e Santiago do Cacém.
Sim, são as únicas duas que já estavam pendentes, mas assim, o final é Coliseus.
Já agora, há coisas que vocês faziam que agora já não têm sentido fazerem. Por exemplo, a nível físico, sentem que os vossos corpos já não têm a mesma elasticidade e que eventualmente não se podem aventurar num número físico, por exemplo?
Acho que ainda podemos aqui e ali, jogando com as limitações de cada um, ainda conseguimos fazer umas coisas físicas.
O que é que vocês
no meu caso, pá, porque sou o mais novo, não posso fugir a isso, é realmente verdade. Se eu treinar para isso, consigo, pá, consigo em meses estar pronto para fazer algo físico. Eles respondem pelo
pois,
corpo deles, acho eu.
Mas nenhum de nós quer entrar na vergonha do Stallone.
Não,
uma coisa é fazeres o Rocky com 30 anos, outra é fazeres
mas também
com 60.
Mas é um Rocky diferente.
Não alguém foi ver os Guns N' Roses ou não?
Não fui, porque estava a trabalhar, lá está, neste último evento em Troia. Mas não fui, senão iria, sim.
É curioso, foi nesta perspectiva. Eu estava a ver o concerto e aquele homem, eu vi-o com 17 anos em Alvalade, não é? E são 30 anos depois, e eu tenho que me lembrar disso. Mas é como direi, há aqui um mixed feelings. Por um lado, estava obviamente satisfeito por estar a ver os Guns N' Roses de novo e com Slash na formação
em alta.
Acho que era a formação original.
Por outro lado, estás a ver uma banda com mais de 30 anos em cima, longe de estarem decadentes, porque não estavam de todo. Uhum. Acho que todas as pessoas que foram perceberam isso, mas obviamente estão ali mais de 30 anos e percebes na cara do Axl Rose que está inchado.
Eu para isso,
mas pronto, é mesmo assim, não é?
Eu para isso estou bem, sinto-me muito bem, porque eu não gosto de Guns N' Roses.
Havia muitas pessoas. Eu encontrei três pessoas que estavam lá para vingar.
Não gostas, mas respeitas. É impossível não respeitar Guns N' Roses. Há músicas que ficaram. Não, acabas por respeitar. Eu acho que acabas por respeitar.
Tu respeitas. Peraí.
Pá, não morro, não tenho Guns N' Roses no carro. Mas iria ver, historicamente.
Sim, mas daquele género de bandas eu sempre preferi outro tipo de outras bandas.
Sim,
mas para muitas pessoas que nos estão a ouvir, que não nasceram a ouvir.
Não nasceram, pessoas que não nasceram, que nos estão a ouvir.
Essa não respeitou tanto. Mas aquelas que nasceram, não ao som dos Guns N' Roses, muito mais novas, possivelmente, ou então muito mais velhas, os Guns N' Roses, para elas, nada lhes. E eu encontrei três pessoas. Encontrei várias, mas encontrei três pessoas que estavam lá para vingar o facto de os pais, foram três mulheres, o facto de os pais não as terem deixado ir ao concerto.
Na altura em Alvalade.
Sim.
Tem piada.
Sim, tem piada a ir. Pelo menos duas delas obrigaram os pais a pegar o bilhete. Já que não as tinham deixado vir enquanto eram adolescentes, porque era também a banda das adolescentes. E atenção,
mas há coisas que tens que ver uma vez, né?
Axl Rose usava calças de licra.
Eu das coisas que mais me custa é nunca ter visto ao vivo o Michael Jackson. Nunca vi, por exemplo. E à partida já não devo ver. Nunca vi, e custa-me imenso.
Não está fácil.
E custa-me, não está fácil, não. E custa-me imenso não ver, percebes?
Olha, tu por exemplo, tu cantas. Alguma vez pensaste em seguir uma carreira a esse nível? Há muitas pessoas que vaticinam isso.
Essa pergunta é muito complicada.
Muitas editoras, de certeza que já te fizeram uma proposta, não é?
Algumas, sim, já falo. Alguns amigos meus da música, inclusive, são da opinião que podia
resultar.
Ter, podia resultar, e resultava de certeza, e podia ter uma carreira. Alegando que, está bem, mas há tanta gente que são músicos e que também não cantam bem, ou que não sei. Agora, eu não acho presunçoso fazer. Eu gosto muito de cantar, gosto muito de tocar instrumentos, embora não toque tão bem quanto canto, acho eu. Um instrumento vocal é o melhor, mas acho que uma carreira musical é tão difícil de ter que eu acho que eu ia alavancar a carreira musical pelo que sou e pela popularidade que tenho com a rádio e com a televisão e não sei o quê, que era quase injusto. Agora cantava uma musiquinha e de repente vendia não sei quantos discos. Mas porquê? Porque as pessoas gostam da música? Porque sou eu? Os músicos são bons? O que é que era? E eu fico com dúvidas, mas adoraria. Só que tenho medo de ser presunçoso e das pessoas dizerem, lá está este estúpido.
Agora quer fazer tudo.
Estás a ver, Ricardo, nós não temos esse problema.
Eu não canto nada, não toco nada e estou a fazer uma banda e não tenho medo nenhum de parecer
isto
presunçoso.
Isto é incrível.
Tu estás a fazer uma banda.
Estou a fazer uma banda de televisão.
Isto é incrível.
De blues com a minha namorada, com a Beatriz, que se chamam Surdos e Felizes.
Adoro o nome Surdos e Felizes. Mas adoro. Mas é impressionante, ele não toca nada e não canta nada.
Temos quatro faixas já. Eu na bateria, ela no baixo, na guitarra e na voz.
Sim, eu gosto desse conceito. E quando é que vai haver uma apresentação ao vivo, Ricardo?
Vai haver, ainda não sabemos quando.
É Surdos e Felizes ou Surdos mas Felizes?
Surdos e Felizes, que em homenagem aos Surdos e Pontapés.
Deixa cá ver se eu percebo. Para perceber justamente o que é que vocês fazem. César, tu trabalhas na rádio.
Sim.
Fazes espetáculos com. És ator.
Sim.
Vocês três são atores. Tu, pelos vistos, Cunha, dás formação também.
Trabalho na área da formação também, sim.
Tu tens uma banda sem saber tocar.
Tenho vários projetos. Eu resolvi uma coisa na minha vida há uns anos, que é, epá, vou ser feliz, vou fazer o que me apetecer. E vou aprendendo à medida que vou construindo as coisas. Então tenho vários projetos.
Mas espera, numa equipa.
Isto é tudo muito bem.
Quando são três ou quatro, há sempre uma reunião a dizer: tu és melhor a fazer isto, não é? Há aqui uma coisa, tu és melhor a fazer isto. Vocês têm isso? Olha lá, quando é aqui um. Pá, quando é para fazer de vadio, é o Ricardo que faz.
Já não temos. Já sabemos muito não, bem.
Se
os
é
nossos...
para cantar, vai ser o Mourão.
Tínhamos mais do que temos agora. Hoje em dia já a piada do Ricardo não saber cantar já funciona, portanto, bem. Se calhar pode ser ele a cantar. Há coisas que aproveitamos a nosso favor, percebes? É aproveitar o caos para o nosso favor. Mas se calhar eu faço mais velhas do que eles, por exemplo.
E a menina, faço mais... o público adora ver-te a fazer a menina.
Como é?
Não é a menina, é uma mulher, é isso que quer dizer.
A rapariga.
A rapariga tem sempre a mesma voz?
Não, forçosamente. Não forçosamente. Pode ter. Depende. Voz. A velha tem mais ou menos, sim. Também depende.
A velha é por causa dos pulmões.
Depende. A velha, mas eu agora faço outra velha por causa desta menina que está aqui atrás, que é a nossa produtora, que é a Marta.
Ah, olá, Marta.
Olá, Marta.
Como é que é trabalhar aqui com eles? Ah, é dizer bem, não é?
É divertidíssimo.
É divertidíssimo. A Marta é um comboio da linha de Sintra no que diz respeito ao tabaco. E eu digo que ela, quando for, e ela refila muito, e eu digo que ela, quando for mais velha, aí com os seus 70, a Marta ainda é uma jovem de 30, uhum. Mas quando tiver para aí 70, que tem uma voz característica, e depois comecei a fazer isso em algumas personagens, que é: a tia vai fumar!
É uma mistura de Vasco Santana com velha,
não é? Oh, querido, não venhas para aqui que a tia está a fumar! É esta. Ultimamente tenho feito, por causa
isso é
dela.
Cunha, César Mourão e também o Ricardo Pérez, os três.
É pá, espetacular. Os dois, aliás, os quatro, os três.
Com três músicos maravilhosos.
Não, os três, eu não sei o que é que se passa, os três vão estar dias 10 e 14, primeiro em Lisboa, depois no Porto.
Coliseus.
É uma oportunidade que possivelmente será a última para perceberem este espetáculo que agora finda e que se chama Circos. Ora, o que pedimos agora é que nos liguem
e que
lhes façam perguntas de intimidade ou então que eles desafiem para fazer qualquer coisa. Não é?
Intimidade é giro também.
Intimidade gostam?
É gostam? Eu gosto muito destes coisa. Programas de que as pessoas ligam. Aí, o meu sonho era ter um programa que as pessoas ligam. Era o meu sonho.
Quando o telefone toca, pá, era muita gente.
Epá, eu lembro-me de uma que dava para aí. Era onde? Antena 1, será? Não sei qual era. TSF? Não sei. Que era
assim?
Que era uma senhora que falava: olá, Júlio, então, Júlio. Olá. Às tantas da manhã, andava às 3 da manhã. Então o que é que o Júlio anda a fazer? Já ouvi aí uma gaitazinha. O Júlio está a tocar. Ah, eu estava aqui a tocar umas coisas, gostava de tocar para a menina. Então força, Júlio. Vamos então ouvir, Júlio. Tem praticado muito? Era isto. Epá, eu ouvi aquilo horas e horas e ria-me que nem um perdido. Era o meu sonho, era ter um programa desse.
Tu ouvias muita rádio?
Ouvia.
Uhum. Não sei se agora os miúdos ouvem assim tanta rádio. Tenho muitas dúvidas sobre isso.
Epá,
podcasts,
Spotify. É difícil, epá, não sei, mas ao mesmo tempo eu acho que ouvem, porque, por exemplo, na rádio comercial.
Pá,
tem sucesso enorme nos miúdos também. Cantam o genérico. Eu tenho crianças a cantar o genérico do Rebenta a Bolha, por exemplo. Pá, são crianças.
Quem é que fez o genérico do Rebenta a Bolha?
Fui eu, mas foi uma maluquice.
Como é que é? Qual é o refrão?
Posso fazer, não é refrão. O refrão é só Rebenta a Bolha. Posso fazer de empregado de mesa, de enfermeira ou até de trolha. Rebenta a bolha, rebenta a bolha.
Isso é Miguel Araújo.
É mais ou menos, mas sabes porquê? Eu fiz, peguei numa guitarra e eles disseram: pá, como é que imaginavas o genérico e tal? E eu faço uma guitarra no telemóvel e canto uma coisinha que escrevi. E eles disseram: está ótimo, já gravámos. Pá, calma, mas não era para ficar. Ficou bem. Depois gravámos todos lá no estúdio e ficou
tão
assim.
Bom. Olha, deixa-me acordar aqui a linha. É o 707-200-330. Vou repetir: 707-200-330. Oportunidade única para falarem e desafiarem, sobretudo, os Comédia à la carte. Convidados de hoje da Provaral, num dia em que Catarina Moura faz anos.
Parabéns, Catarina.
Vamos cantar-lhes parabéns. Pode ser que ela esteja a ouvir. Porque é que ela não. Pensa que ela vinha. Eu devo começar que eu ia fazer uma grande surpresa à Catarina Moura. Não eram vocês, confesso.
Então foi por isso é que vieste.
Não foi.
Então. Era uma surpresa. Ah, não posso dizer.
Agora posso dizer, porque acabei por não fazer a surpresa.
Ah, não vais fazer.
A surpresa era. Ela, todos nós temos os nossos guilty pleasures.
Exatamente.
Ou, 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 ou enfim, as nossas fantasias, e eu ia trazer uma das grandes fantasias dela.
Podemos saber? Não podemos.
Ah, vou ter que dizer.
agora vais, vai.
Vá lá,
eram os anjos, eu ia trazer.
Ei.
Só que ela não ia saber que os anjos. Só que os anjos não podiam vir. Não dava.
Pena. Gosto muito deles, são muito simpáticos.
Sim, e era uma surpresa. Isto tinha sentido ela pensar que era tema livre e depois apareciam os anjos, tipo. Não era incrível.
Era lindo. Ela, tipo, mas eles também não podiam.
Não podiam.
Portanto, ia tudo correr mal, na verdade.
E era, foi bom, ainda bem que abandonamos. Ora, a seguir, temos aqui a Sara Passão, de Alenquer, que é fã de boa comédia. Será que é fã dos Comédia à la Carte? Deixa-me só perceber se és fã ou não. És
Olá.
Fã? Olá.
Eu sou fã de uma boa comédia. Infelizmente, ainda não ouvi os Comédia à la Carte.
Não é não
muita,
ouvi, querida. É não vi, não vi.
não ouvi, amor.
Sim, meu anjo. Mas era não vi, querida. Não era. Eu ajudo, Sara.
Como também, vais ver?
Oh, Sara, que idade tem a Sara?
Não faço ideia.
A Sara tem 37.
Oh, Sara, é indesculpável, deixa-me dizer. E até um bocado parvo, roça a parvoíce, porque há 17 anos que a Sara tem a oportunidade de nos ver e não viu, percebe?
É verdade, é um facto. Parvoíce total, burrice
total,
mesmo.
Burrice. Não ia tanto por aí. Oh, Sara, mas é de Alenquer, está a ver Lisboa?
Não tem nada a ver.
Não é isso. Mas então gosta de boa comédia e faz uma piada dessas. Ai, ai, Sara, ai, ai. Então a Sara nunca veio a Lisboa ver nenhum espetáculo, ou de vez em quando vem?
Eu vou a Lisboa regularmente, sim.
É que nós ainda há pouco tempo fomos a Alenquer, ou eu estou a sonhar?
A sonhar. Provavelmente a sonhar, sim.
Provavelmente
sim.
A sonhar.
Mas porquê? Será assim tão invulgar?
Não é invulgar, mas eu não me lembro de ouvir que os Comédia à la Carte viessem cá para eu os ver.
É possível, tem razão, Sara. Mas faça-nos uma visita então no Vilaré, por exemplo. Ou então agora
por
no
exemplo,
Coliseu.
No Coliseu.
Era uma hipótese, mas eu vou explicar até a minha principal razão, para além de vos dar os parabéns, porque não os vejo como Comédia à la Carte, mas sim individualmente.
Muito
e quero
bem.
Dar-vos os parabéns.
Muito obrigado.
Hoje sou César Mourão todas as manhãs numa outra estação. Opa!
Que amor, obrigadíssimo.
E já agora, isto vai ser inédito porque isto é em direto, mas deem-me só um à parte. Leonor, onde é que tu ouvias o César Mourão? Tu gostavas
adoro
muito
isto.
Na televisão.
Adoro.
É no Vale Tudo,
é no
exatamente,
Vale Tudo.
César.
Ah.
Ó César, eu posso pôr só a minha filha a dizer Olá César Mourão, bela, percebi que estava a falar
meu
com
anjo,
ele.
O programa não é meu, é do Alvim, mas eu acho que ele
deixa.
A Leonor tem 8 anos e é fã do César Mourão.
Que
ela
amor.
Tem os últimos programas do Vale Tudo gravados para os ver quando quer.
E possivelmente ela vai ver os Comédia à la Carte primeiro que a mãe.
Provavelmente. Vai, sim, provavelmente.
Então passe lá o telefone à Leonor.
Ó, Leonor, anda cá dar um beijinho ao César Mourão.
Anda cá, Leonor.
Ela está envergonhada, a rapariga. Dá aqui um beijinho ao César Mourão, vá.
Um beijo, Leonor.
Tô?
Olá, Leonor.
Estou.
Gostas do meu trabalho, é isso, Leonor?
Sim.
Fico muito satisfeito com isso. Costumas ouvir o Rebenta a Bolha? Nem tanto, não é?
Sim,
ah, sim.
Assim, onde é que é o Rebenta a Bolha?
Em que rádio? Em que rádio é o Rebenta a Bolha? Na comercial. Muito bem, então olha, um beijinho muito grande, Leonor. E espero ver-te em breve numa plateia. Pede à mãe para ir.
Ok.
Um beijo grande.
É melhor pedires ao avô que a mãe não vai.
Já agora, é curioso perceber que as crianças são facilmente manipuláveis, não é?
Pois
é. A nível
depende
discursivo.
Das crianças. Não. Vai lá falar com a minha filha e vais ver. A minha filha aconteceu este episódio este fim de semana. Fomos almoçar, os meus pais, eu e a minha filha. E a dada altura era caldeirada. E o pai não quer. Queres? Claro que queres, Mariana. Isso é peixe com batatas. Está tudo bem. O pai parte disso e é uma comida normal. Ah, mas tem mais coisas. Oh, Mariana, não penses, come. E o meu pai diz aquela frase que todos os adultos dizem. Oh, Mariana, olha que há crianças no mundo que não têm isso para comer. E ela virou-se para o meu avô e diz assim: ah não, uau, avô, ainda bem. Não foi bem assim, mas foi: ah, não, há crianças que não têm isso para comer. Uau, que bom para ele. Tipo, que bom, ainda bem que eles não têm, porque isto é horrível. Sim. Portanto, ela é muito difícil de levar, não é assim tão fácil.
Quantas é que ela tem?
Tem 8, tenho a idade da Leonor.
Como é que ela se chama?
Mariana. Diz 4 ou 5 vezes durante esta história, não estás atento, Alvin. Disse algumas vezes, Mariana, como, não sei, Mariana, como é que ela se chama?
Eu ainda estava a pensar porque é que os anjos não
vieram. Vocês têm mais mulheres no vossos...
Eu só tenho uma.
Mais mulheres na vida, produção?
Não preciso.
Não, no público.
Temos mais mulheres que homens, sim.
Tem.
Temos.
É curioso porque temos duas chamadas e as duas são de mulheres. É Ana Correia de Canessas.
Vamos ouvir.
Olá. Espera. Ana já viu duas vezes os Comédia à la Carte. É alguém que fala com experiência e à partida será positiva, senão não ia duas vezes, não é?
Sim, à partida.
Já conheceram alguém que tem ido, por exemplo, 10 vezes? Já.
Muito mais. Há uma pessoa.
Há um recordista.
Há famílias que vão.
Há duas. Que nós saibamos, há um rapaz que compra todos os sábados no Teatro Vilaré durante 3 meses. Compra dois lugares e depois vai levando a um amigo ou o pai. Ou uma amiga, ou um tio, e vai levando pessoas.
Eu lembro de
todos os sábados.
Lembram-se daquele espetáculo que havia, que era como é que era a história de Shakespeare em 97 minutos?
As obras completas.
E eu tive com uma pessoa que tinha ido ver essa peça 34 vezes.
Sim.
Nós tivemos rapariga que viu durante uma temporada,
3 meses,
todos os espetáculos.
Todos.
Foi connosco, foi ver-nos aos Açores.
Ao Porto.
E aos Açores? Ela foi aos Açores?
Já não me lembro qual foi.
E tinha bilhete comprado para ir connosco para o Brasil.
E depois não pode.
Que está a soro neste momento no hospital.
Sim. Mas foi a todos, Comprou. Ai, não oferecemos.
Está tudo bem contigo?
Está tudo bem, viva.
Olá.
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 Estavas a falar connosco agora, não?
Não, eu estou aqui parada na rua, que cheguei ao meu destino e passou uma vizinha e cumprimentei.
Que simpática.
Boa vizinhança.
Estás em Canessas?
Sim.
As vizinhas canessas são muito simpáticas.
Ana, o que é que achaste dos dois espetáculos? Eram muito diferentes ou basicamente arrependeste-te e se podias ter ido a um?
Não, eu a primeira vez que fui com os amigos. E depois a segunda vez que fui, foi outro espetáculo e fui eu que levei uns amigos.
Muito bem. Então foi com amigos. Isto funciona,
muito
acontece
assim.
Muito assim. Ana?
Sim.
E foi no Vilaré?
Foi. Até por acaso, da segunda vez, estava lá o Alvinho.
Estava o Alvinho?
O Alvinho estava lá.
Estão a ver?
E estava atrás de ti, cuidado. Foi a frase mais credível desta tarde.
E então, comportamento exemplar?
Sim, estava na cadeira atrás de mim.
Ok.
E chegou, okay. Diz-me uma coisa, Ana. O Alvinho riu-se alguma vez durante o espetáculo?
Acho que sim. Não sei. Agora, também só falei que era ele quando me levantei.
Ok.
A tua pergunta.
Olha, eu fui uma vez que estava lá uma senhora que vocês implicaram muito com ela. Acho que ela era Fátima e qualquer coisa. Vocês levaram o espetáculo todo. Ela queria passar despercebida, mas o centro do espetáculo foi ela.
Já não nos lembramos.
Deixa-me pegar nessa tua observação. Qual foi, eventualmente, a pessoa mais curiosa, ou uma das mais curiosas, que é sempre difícil dizer qual foi a mais, que vocês se recordam de ter construído ali um... Eu lembro-me já agora...
Eu acho...
Deixa-me só dizer isto, que é enquanto vocês estão a pensar. Lembro-me de assistir a um espetáculo da Porta dos Fundos e eles vão sempre buscar uma pessoa ao público. E a primeira pessoa que falou com eles não acharam que não devia ser aquela para pegarem na sua história. Foram outra, era
sim, nós falamos sempre com três ou quatro. Sim,
o Gregório do Vivier fazia isso muito bem. Ele fazia duas ou três perguntas e não, para aqui não vamos. E ele encontrou, e a segunda, a terceira pessoa, alguém que era filho adotivo e era uma história incrível. Ele teve uma sorte incrível. Era assim, uma grande história. E ela estava com a sua filha adotiva, com a sua filha, desculpa, com a irmã adotiva dela.
Uau.
E estava a sua mãe adotiva também lá.
Uau.
Não é?
Grande história.
É uma grande história. Para dar certo, não é?
Nós já tivemos histórias incríveis, mas assim a pessoa mais caricata acho que foi aquele senhor que quis subir a palco, não é? Acho que foi.
Uma das, sim.
Acho que é mais.
Houve um senhor que quis subir a palco.
Não, o senhor quis porque deu-se como
voluntário.
Normalmente é o Carlos que vai buscar e ele disse: não, eu quero participar. E nós, está bem. Um aplauso para ele veio fazer o jogo. Improvisou, improvisação normal, correu normalmente. E um aplauso para este senhor, pode-se sentar, muito obrigado. Ele, não, antes de sentar, eu preciso falar ao microfone. E nós, olha agora. Pegou no microfone e disse: desculpem lá, que eu vim só aqui porque achei que estava tudo combinado com as pessoas que vocês iam buscar e realmente vinha entalar-vos. Para correr mal. E não está combinado, quero dar os meus parabéns. Acho que foi assim a pessoa mais forte.
O senhor já com...
Isso é bom.
O senhor já com 60 e tal anos.
Porque essa é uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm, que é basicamente isto só pode estar combinado, não é? É como quando vemos um ator a representar e dizer assim: ah, pá, não dá, ele não memorizou isto, há um teleponto, há alguns.
É o melhor elogio que nos podem fazer. É quando dizem assim: ouçam lá, vocês combinam aquelas canções, está combinado com a banda, está combinada a letra. É o melhor elogio que nos podem dar. E depois nós dizemos não e acaba as pessoas acreditarem.
Ou não. Ora, presumo que a Ana Correia acredita. Ana, o que é que têm os Comédia à la Carte que os diferenciam?
O que é que têm? Ai, agora faltou-me o termo.
Eu concordo com isso.
É isso aí. Divertidos, nunca tinha visto nenhum espetáculo de improviso. Aliás, havia já sigo o César há algum tempo, eles faziam amanhã um programa de um dos canais da manhã e achava-lhes piada e fui lá por curiosidade, gostei. E sempre tiver a oportunidade, irei ver outra vez.
Então, com pressa no Coliseu, já sábado.
Pois, eu sei, mas eu acho que nessas datas eu não estou cá. E agora nos feriados, não é?
Estás onde?
Onde é que vais, Ana?
Eu já outra vez falei, para aí, definir a Marrocos de Jeep. Eu faço todo o terreno e normalmente, quando apanhamos assim uns dias, vamos...
Tu és todo o terreno, Ana? És todo o terreno?
Ana, é todo o terreno.
Muito bem.
É. E as meninas... Quando a idade permitir...
E as meninas para ir sozinha ou vais com companhia no Jeep?
Ah, eu vou com companhia, sozinha não tem piada.
Pois, com certeza. E é perigoso?
Não.
E és tu que vais a conduzir?
Quando me deixam.
Muito bem, esgotei as minhas perguntas interessantes.
Ora, Ana, deixa-me agradecer o facto de teres participado, mas temos muitos ouvintes. Temos aqui um outro, é o Francisco Silva, que diz que os Comédia à la Carte já lhe salvaram a vida.
É lá.
Isso é verdade?
Não sei.
Tens uma dívida de vida para com os Comédia à la Carte?
Digamos de vida, pronto, será um pouco algum exagero, mas quase. Eu diria que sim.
Então, como é que foi isso?
É assim, eu estava a fazer um trabalho numa empresa, nossa cliente, no exterior, que andava com uma carrinha. E de repente perdi a minha esferográfica que precisava para tomar notas de dados que precisava de recolher no trabalho. E olho assim à volta na carrinha e o que é que eu tinha em cima do tabuleiro? Uma esferográfica dos Comédia à la Carte. E consegui registar tudo e pronto, e levar o trabalho até ao fim com essa esferográfica.
Graças a nós.
Olha que engraçado.
Graças a vocês.
Ó Francisco, exatamente. Onde é que nos viu?
É assim, eu não os vi.
Francisco, quem viu
foi um colega meu que também andava naquela carrinha e que inclusivamente tirou uma fotografia com eles e mandou-nos. Tinha-nos mandado umas semanas antes.
Isso é espetacular.
A fotografia com eles.
Nem tem interesse nenhum em ver para não, Francisco. Para quê?
Desculpa.
Nem tem interesse nenhum em ver para não.
Nós agora damos tablets.
Agora estamos.
Não, eu acho. É assim, eu por acaso sou penso que gosto muito de espetáculo de humor, seja a que tipo for. Desde.
Dostoiévski, o que for.
Livros na televisão, seja, e mais
cinema,
livros na televisão,
não, livros,
não, livros
vírgula, na televisão. Desculpe lá, é que o Ricardo está com os copos,
exatamente. Estão a fazer o...
os copos, estão... não é ficar surdo.
Estão a fazer o Comédia à la Carte na
já vai para 17 anos, rádio. Mais ou menos,
é quase. Estamos a fazer Comédia à la Carte na rádio, então, mas tem que nos ir ver, Francisco.
Não,
não vá, não vá.
Não vou.
Não vale a pena.
Ó Francisco, vá sim. É de onde o Francisco? Fala-nos de onde?
Eu moro em Aveiro.
Aveiro? Tivemos lá agora.
Há pouco tempo, no Aveirense.
Tivemos no Teatro Aveirense.
Aveirense.
Mas estava.
Eu estou a planear ir ver-vos dia 30, então.
Dia 30?
Dia 30.
Não fazemos.
Não, isso sou eu com o Porta dos Fundos.
Ah, ok. Pois é, tu vais.
Mas também é improviso, é muito bom.
O ano passado fiz e este ano novamente. Mas isso não é Comédia à la Carte, meu querido. Tem que ir ver a Comédia à la Carte. Olha, vou ao Coliseu do Porto, dia 14. Ou não, Francisco?
Não vá. Olha, fica em casa.
Sim.
Grande abraço, então, obrigado.
Um abraço, Francisco.
Obrigado.
Um grande bem-aja.
Francisco aqui. Estão a gostar, não é?
Sim.
Fazer rádio em direto é incrível.
É pá, isto é maravilhoso. Em direto é melhor.
É bom, não é? Ora, recordar a todos que estamos a entrevistar os Comédia à la Carte, basicamente César Mourão, o Cunha, mas também.
Ricardo Pérez.
O Ricardo Pérez. Agora esqueci o nome.
Também estou cá.
Ricardo Pérez, César Mourão e ainda o Cunha. Os três fazem parte dos Média La Carte. Vão estar nos dias 10 e 14
de junho.
Primeiro em Lisboa e depois
no Coliseu do Porto.
Anda a loucura no ar, a maluqueira total. Está na hora do país animar, está na hora da prova oral.
A prova oral, meu, é uma cena, meu, que a prova oral, meu, eu curto bué, meu, a prova oral, meu.
A prova oral é demais.
Anda a loucura no ar, a maluqueira total, a prova oral é demais.
Mas é demais o quê, quer dizer? Isso são vocês que acham, quer dizer?
Ah, não, meu fogo, o grambué, meu fogo, prova oral, meu fogo, é fixe, meu, prova oral.
A prova oral é demais.
Ora, cá está, os Comédia à la Carte são os nossos convidados, já que quase tudo aqui se falou. Estamos basicamente a falar dos dois espetáculos que os vão mais uma vez unir no Porto e em Lisboa. Temos em linha... Em linha, quem é que é? Rosa Mateus, da Ponte 25 de Abril? Espera aí, estás a falar da Ponte 25 de Abril? Em que situação?
É pá, acabei mesmo agora de atravessar a ponte em direção à Grande Margem Sul.
Boa.
Eu sou de Corroios e já não deu para ouvir o barulho, mas juro, acabei agora mesmo de passar a Ponte 25 de Abril. Estava entretido a ouvir-vos e como eu conheço esses três senhores, conheço, ou seja...
Como assim?
Simplesmente só
queres falar?
Salve seja, não, conheço Salve seja.
Salve seja.
Salve seja. Infelizmente nunca nos conhecemos pessoalmente,
foi mal
vosso.
Tudo estrada.
Mas já vos vi duas vezes.
Eu sei que uma das vezes foste para Chada.
Foi para Chada.
Subiste a
não
palco.
Não sei se eles vão recordar.
Ah, não. Eles vão dizer
não
que sim, mas não.
Palco. Foi pior.
Então.
Eles não me vão deixar mentir. Quem chega atrasado a um programa dos Comédia La Carte.
Um espetáculo.
É lixado. É lixado. Não é se lixado, pode ter essa palavra.
É
lixado.
Pode
e o que é que aconteceu uma vez? É fechado. Então, eu estava... fui tentar jantar antes do espetáculo em Lisboa, em frente ao teatro, há uma casa de pizzas de uma marca muito conhecida que eu não posso dizer.
Sim, sim.
E aquilo demorou horrores de tempo para vir o jantar. Engolimos uma fatia de pizza cada um, eu e o meu marido, e fomos a correr para o teatro com a caixa de pizza na mão, claro que não íamos deitar o resto fora,
claro.
Entramos atrasados com a caixa de pizza na mão. Foi no espetáculo que entrava aquele menino brasileiro que eu peço desculpa, mas não me lembro.
Marco Gonçalves.
Vocês são muito mais importantes. O Carlos, o Ricardo e o César.
Não, somos todos importantes. O Marco é como um irmão.
O Marco é um irmão nosso. E é um excelente improvisador. O quê, querida?
Também
está distraída, não está?
Gostei muito. Gostei muito.
Muito bem.
E então, como entrei atrasada e com a caixa de pizza na mão...
Eu recordo mais ou menos. Nós não abrimos a pizza para ver o que é que era e não sei o quê.
Abriram, deram a pizza a outras pessoas no fundo da sala, que eu depois recuperei, atenção.
Recuperou?
E fui o... Recuperei.
Ah.
E comemos depois do espetáculo.
Ah, eu acho que foi alguém que estava lá, que disse que não tinha jantado e para chegar a horas, e nós tirámos-lhe a pizza e demos a essa pessoa. Não foi?
Ficar atrasado ao vosso espetáculo e com uma caixa de pizza na mão, estava mesmo a pedi-las, eu é que não sabia.
Pois.
A mim aconteceu isso, sabes com quem? Com o Mário Viegas, imagina.
Ah, olha que menino para te acontecer isso.
Com o Pisa também.
Não. Eu era um espetáculo que ele tinha que era de apresentação da sua candidatura à presidência.
Sim, sim.
E eu cheguei atrasado. Porque me deixei ir no intervalo. Fui fazer um. Olha, fui fazer um telefonema, uma amiga minha. Nada disso, uma amiga mesmo, César. A verdade é que me atrasei. E quando eu estou a subir as escadas, eu ouço o Mário Viegas a dizer assim: desculpa, o senhor aí. Assim, não pode ser, não quero acreditar que ele esteja a falar comigo. Ele estava e ficou pá, aí 15 minutos a falar comigo, em overacting, claro, mas a dar-me assim a maior ensaboadela da minha vida. Claro. Mas tudo aquilo fazia também parte do espetáculo. Sim. E aquilo foi muito engraçado.
Que privilégio de
ensaboadela. Foi um grande privilégio.
Sim, no fundo, contracenaste, está no teu currículo.
Já viste?
É verdade.
Contracenaste com o Mário Viegas.
Um momento brilhante da minha vida, de tantos outros que tenho.
Exatamente. Não é?
É um privilégio.
Como, por exemplo, esta entrevista.
Sim, claro. Mas como é que isso acabou? Acabou com todos a comerem a tua pizza,
acabou.
É isso?
Não. As pessoas a quem deram a caixa, a pizza estava impecável, não tinha nada crescido, nem mexido, nem nada. Acho eu. Depois levámos a pizza para casa, mas durante o espetáculo, continuámos a ser alvo de alguma chacota, pronto, eu e o meu marido.
Sim, mas,
marido,
mas repara,
mas
fizemos.
Muito giro,
mas repara
giro.
Numa coisa, como é que se chamas, desculpa?
Rosa.
Oh Rosa, na verdade fizemos um favor, viste o espetáculo todo sem estar com a pizza ao colo, que é uma chatice. Teve um casal com a pizza e tu acabaste no final por levar a pizza na mesma para casa. Pensa positivo. Foi incrível.
Eu penso sempre positivo. Eu vejo sempre o copo meio cheio.
Muito bem.
Mas foi engraçado, por acaso. E depois já vos vivi no espetáculo do circo também, a primeira...
No Vilaré?
Eram em Lisboa. Sim.
Muito bem.
Também gostei muito. Tinha algumas coisas diferentes do primeiro, se bem que um espetáculo nunca é igual ao outro, né? Vocês também fazem questão que assim seja.
Nunca é igual ao outro, sim.
Yeah. E achei muito engraçado. Portanto,
muito bem,
se
então...
quiserem que eu vos vá ver. Não, espera, eu estás sempre a fazer promoção, César. Agora
não,
estou a fazer.
Não ia fazer,
promoção.
Não ia fazer.
Espera, espera.
Diz.
Se quiseres que eu te vá ver outra vez, que eu vos vá ver outra vez, pedes aí o número de telefone à produção, eu digo onde é que mandas os convites. E eu vou ver outra vez.
Mas nós não queremos, querido, obrigado, não vá.
Estou
a brincar, estou a brincar. Estou a brincar. É sempre bem-vinda. Se quiser vir já no Coliseu, pode vir no Coliseu. Nós enviamos dois convites no valor de 30 euros.
Como é que dizia o Vasco? Era o Vasco Morgado que dizia? O Vasco
não sei,
Morgado,
essa história toda a gente diz que era aquela pessoa que diz, mas sim.
Qual? Não me peça a única coisa que eu tenho para viver, não é?
Exatamente.
A primeira vez que eu vi isso, atribuem essa afirmação à Maite Proença.
Não, certeza
não foi,
que não,
foi a Maite Proença.
Certeza que a Maite Proença não tem.
Isto é uma daquelas afirmações.
Ela roubou-nos.
É como é que aquela afirmação que muitas pessoas em Portugal indicam que foi o João Pinto que disse, que é o meu clube estava no abismo e eu decidi dar
um passo
em frente, não é?
Sim, sim, sim.
Em Portugal é atribuído ao João Pinto.
Dizem que é o João Pinto, sim.
Sim, mas em todo o mundo atribuem assim um jogador daqueles míticos.
Pois,
no Brasil também alguém disse isto e é atribuído a um jogador.
É provável,
mas na verdade ninguém tem a gravação. Aliás, lembram-se que aqueles mitos urbanos, há um que eu gosto em particular, que as pessoas já ouviram, que supostamente num programa apresentado pela Teresa Guilherme em Portugal, que era de casais, e que alguém terá perguntado onde é que tinha sido a última vez
fez amor.
Ok, no fundo depois disseram que tinha sido sexo anal. Ora, mas a verdade é que isso nunca aconteceu.
Nunca aconteceu?
Não. Mas aconteceu nos anos 70, de facto. E Samuel Lúria descobriu essas imagens. E eu tenho essas imagens.
É brutal.
Isso aconteceu de facto nos anos 70 e era num concurso de famílias. Isso aconteceu. Isso
Uau.
Aconteceu, é verdade. Ora, temos que.
Um, dois, três.
Despedir-nos aqui da nossa ouvinte.
Beijinho, Rosa.
A Carolina Custódio do Barreiro, que já viu 10 vezes os Comédia à la Carte.
Uau. Ah. Catarina?
Olá,
olá.
Ainda é de mais valor, sendo uma pessoa do Barreiro que tem que andar muitos quilómetros.
Margem Sul é o nosso território.
Margem Sul vem muitas vezes.
Carolina?
Carolina. Ah, Carolina, desculpe, dei-lhe Carina. Não gosta nada para não, Carolina.
Ah, não faz mal, não faz mal.
Não ficava tristíssima se fosse Carina. Pensa um bocadinho. Agora era a Carina. Ficava.
Não, não faz mal.
Não, tem uma amiga Carina e está com vergonha de dizer, mas tudo bem.
Por acaso não tem.
Ah, não tem. Oh, Carolina, então viu-nos 10 vezes.
Sim, 10 vezes no
Uau.
Vilaré, já vi o Coliseu também, mas principalmente no Vilaré. Normalmente repito, na mesma temporada.
Muito bom.
Muito
Uau.
Obrigado.
Há algum que te recordes em particular?
Agora o último, que eu vi em setembro, salvo erro. E é para também dizer, eu tenho 19 anos e comecei a ir com os meus pais, entretanto levo cada vez mais amigos, portanto a malta nova vai muito ver os Comédia e adora.
Sim, nós somos os chutes e pontapés do humor. A verdade é. Começam
não,
por ir miúdos e depois.
Vocês são muito bons.
Então, e os teus pais deixaram de ir ver?
Eu já fui ver muitas vezes e saio de lá sempre com vontade de ir no dia a seguir outra vez.
Que bom.
Obrigado. Obrigado.
Vais ao Coliseu, Catarina? Carolina?
Sim, claro, não podia falhar.
Oh, uau, que querida. Muito simpática.
E eu gostava de vos fazer uma pergunta.
Sim, boa. Olha, isso é que eu gosto.
Vocês, em tantos espetáculos que já fizeram, houve algum espetáculo em que tivessem uma situação que não conseguissem parar de rir e que não conseguissem fazer a improvisação?
Boa pergunta, boa pergunta.
Já muitas vezes.
Já muitas vezes. Felizmente conseguimos acabar a improvisação, mas eu já caí para o chão.
Às vezes a chorar.
Várias vezes, mas caí para o chão de não conseguir levantar-me e falar sequer.
Sim.
Já aconteceu, rir-me com eles. E
vai acontecer.
Eu acho que é isso que nos vai mantendo em pé, é atirar-nos para o chão.
Pois é, é uma boa afirmação. Mas é que é exatamente verdade.
E é uma boa pergunta esta.
Não, Ricardo foi a única verdade em 17 anos.
Parabéns, Ricardo. Brilhaste agora. Deixa-me dizer que estamos quase no final da emissão. Para as pessoas que nunca viram um espetáculo vosso, o que é que podem contar com aquilo que vai acontecer no Coliseu de Lisboa e do Porto?
Olha, Coliseu, vão haver muitas surpresas. Muitas surpresas vão acontecer no Coliseu, não podemos dizer quais. Depois vão ter mais músicos do que normalmente é. E para além desses ingredientes todos a mais, extras, vão poder ver, para quem nunca viu, é um espetáculo em que é tudo improvisado a partir de propostas do público. Portanto, o público diz temas, personagens, locais, situações, escreve frases e nós temos que improvisar com tudo o que o público nos dá na hora, ali ao vivo e a cores. Com uma coisa que eu acho que tem funcionado incrivelmente, que fazemos também no final, que é um musical todo improvisado. Portanto, uma história de alguém da plateia que conta-nos essa história. A banda, durante a improvisação que nós contamos sobre essa história, vai soltar uma música, toca uma música que nós não fazemos ideia qual é, e nós temos que cantar uma letra que rime, que caiba na música que eles vão tocar, que não sabemos qual é, e que ainda tenha a ver com a história que foi aqui contada. Foi aqui, não foi lá contada. Portanto, é um final que se prevê
mais,
incrível.
E mais, queres mais? E com o vosso bilhete contribuem para a alimentação dos nossos filhos.
Já vão sendo muitos.
Já são, começam a ser muitos.
Quantos filhos é que tu tens, Cunha?
Eu tenho 3 e 2 netos.
Isso é incrível, tu já tens netos.
É, velhote.
E tu peres?
Mas eu fui pai aos 12 anos.
Ah, claro. Valente, hein?
Não foi, mas foi quase. Só diz lá a verdade. Com
não,
anos?
Fui aos 22.
Aos 22, finalmente. Ah. Tantas.
Eu peres. Tenho o meu Tiago com 16 anos, fui pai aos 27. E como é perfeito, é melhor não fazer mais.
Eu tenho a Mariana, só tenho uma. Por enquanto, só tenho uma. Mariana.
Mariana, é o nome da filha do Simão Sabrosa.
Epá, queres falar sobre isso? Tu não pus por mim nesse tema.
Hoje não podemos falar sobre. Senão vou ter que falar das declarações do teu presidente.
Não, não foram declarações. Foi uma conversa em off que alguém pôs cá fora.
Por acaso, acho
uma coisa são declarações, outra coisa são conversas. É assim, ninguém fala de futebol.
Eu, por acaso, acho uma sacanice isso.
Claro que é, claro que é. Não é? Mas seja o presidente de um clube de futebol, seja nós aqui. Se eu falar contigo em off e falar, sei lá, de uma parvoíce qualquer, de um colega meu, de uma coisa qualquer, epá, é muito chato tu depois soltes. Não, não é chato, não, é incorreto.
Mas aquilo foi um jornalista?
É,
foi alguém?
Só pode ter sido.
Não sei, alguém que estava ali perto e que ouviu.
Estavam 16 jornalistas e o Bruno Carvalho. Se aquilo soa cá para fora e aquilo está tudo gravado, são 3 horas de gravação, teve que ter sido uma daquelas 16 pessoas.
Mas devo dizer, defendendo o meu clube, o Sporting é muito maior, seja de declaração for, seja de coisa for, e isso obviamente daqui a um mês ninguém se lembra e o campeonato começa e estamos cá para jogar novamente com toda a correção possível e ficarmos em que lugar seja, foi assim que o meu avô ensinou, que está tudo bem na mesma.
Não faço ideia do que é que vocês estão a falar.
Eu também não sei de declarações, também nunca ouvi, mas sei que soube hoje, alguém me contou.
É uma das notícias do Facebook de hoje. Ora, uma das outras notícias é a Carolina Moura. A Carolina Moura. A Catarina Moura. Que hoje faz anos. Uma salva de palmas para ela.
Catarina! Parabéns! Quantos anos faz
a prenda da Catarina Moura foi baldar-se ao programa. Não é, Catarina? Parabéns!
Estou ao telefone connosco.
Estou ao telefone. Não sei se já estou no ar, já estou-me a ouvir.
Agora estamos. Sim, estamos no ar.
Não sei nada de rádio.
Eu sei que é muito embaraçoso, eu detesto que me façam isso a mim, porque eu nunca sei o que é que vou dizer no meu aniversário, na minha defesa, não é? Mas a verdade é que, Catarina, não sei se percebeste qual era a surpresa que eu ia fazer.
Epá, percebi, era uma surpresa incrível.
Era uma surpresa incrível, mas isso...
Mas depois não aconteceu.
E eu também não, basicamente não... Não,
claro, sim, também sim. Não, fizeste bem.
Não fizeste
a
questão
bem,
que viesse, não é? Porque não. Pronto, já estamos aqui 3, não é? Estamos aqui 4 e era o teu aniversário.
Sim, ela, em vez, sim, se, ela é tem,
se tens vindo, em vez de 2 anos, tinhas 3.
Exato.
Tinhas 5. Oh, Catarina, diz-me uma coisa, tens de ser muito sincera no que eu te vou perguntar.
Ok.
Não é no que eu te vou abordar, no que tu vais responder. Sim. Que é o seguinte: sinceramente, ficaste com pena de não ter vindo ou é um alívio e passas o teu aniversário sem nós? Ou foi tipo, olha, eu gostava de estar nesta conversa, diz sinceramente.
Não ia acrescentar nada também a esta conversa.
Foi com o calculei.
Não ia ter poder de acrescentar.
Foi que eu imaginei.
Sendo assim, fiquei a ouvir em casa e pá.
Estás em casa, nem sequer foste trabalhar, é isso?
Não, foi assim, eu não pude, tive mesmo que voltar-me ao programa porque de outra maneira não conseguia trabalhar e jantar com a minha família.
Onde é que vais jantar, Catarina?
Em casa.
Ah, em casa. Boa.
Em casa.
Tu és daquelas pessoas que atendem o telemóvel no aniversário ou que não atendem? Eu, por exemplo, não atendo o meu.
Ninguém me liga. Não tenho esse dilema porque ninguém me liga no meu aniversário.
Muitas vezes, visto, nós ligamos de que
te namoras. Sim, foi a única pessoa que me pediu o número para me ligar, foi o Pedro Paulos, hoje. Portanto,
estás contente com isso?
Mas ninguém te ligou, Catarina.
Estou, mais ninguém. Não.
Dá-nos o número que nós ligamos.
Nós vamos dizer agora o número, em direto.
Sim,
é para te ligar.
Depois combina.
Não, senhora, vá. 91.
Não.
96.
Já alguma vez vos deram o vosso número em direto no programa ou numa revista?
Já dissemos em palco, na brincadeira.
Já dissemos em palco.
Na brincadeira?
O do Carlos, quase sempre. Na brincadeira dizemos o número do Carlos.
As pessoas pensam que é brincar.
Aquele antigo, que era o 965753921.
O antigo.
Mas eles agora nem sabem.
Esse antigo.
Lembro-me tão bem desse.
Isso é tão bom. Olha, Catarina Moura, parabéns, muitos parabéns.
Obrigada. A vossa conversa foi muito fixe, mas eu quero mesmo saber se os anjos vão ou não.
Pois isso, não sei.
Não vão, não vão.
Há quem diga que eles vão fazer uma aparição no Coliseu dia 10.
Os anjos não. Pois é possível.
É mentira, não digas isso, depois vendemos bilhetes à pala do rapaz e não dá certo.
Catarina.
Pá, pois, não haveria outra maneira de eu ir, mas pronto.
Ai, que simpática, Catarina.
É muito simpática, de facto.
Já viste comendo ela a carta ao vivo alguma vez?
Desculpa?
Vais-me fazer repetir. Já viste alguma vez comendo ela a carta ao vivo?
Acho que não.
Adeus e boa tarde.
Adeus.
Pronto, foi um prazer. Desliga.
Beijos, Catarina. Parabéns. Ora, Catarina Moura, que faz anos hoje e que apresenta comigo este programa.
Apresenta este programa.
César Mourão, Carlos Cunha e Ricardo Pérez, os três que fazem a Comédia à la Carte, que se apresenta ao vivo pelas derradeiras vezes no Porto e em Lisboa. Na verdade, ao contrário, Lisboa e Porto.
Lisboa, dia 10, já sábado, que há muitos
testes.
Já sábado, já
há poucos bilhetes, mas há. E Porto também ainda há bilhetes, dia 14.
Dia 14, nos Coliseus.
E pronto. Esgotem-me a sala, senão.
Não, o velho não vai.
Então ele tem que vir de Torres Novas e tudo.
Torres Novas de propósito e por 200 ou 300 lugares, vamos dizer assim, as outras 3 mil pessoas não vêm.
Pronto, calma.
Calma, já é que
não vêm o quê? É que o sotaque do Carlos eu nunca sei se é. Não vêm ou não vêm?
Não vêm.
Não vêm. Mas tu disseste não vêm, não dizes não vêm.
Não vêm.
Não vêm. É igual, é ribatejano. É não vêm, não vêm, não vêm.
Não vêm,
as pessoas não vêm, pois não vêm. A frase ficaria, as pessoas não vêm, pois não vêm.
Falas com os rapazes.
Com os rapazes. Mas esta frase é incrível para o Carlos dizer. Se as pessoas não vêm, pois não vêm.
Ora, não tens mais tempo. Pedro Costa vem e entra a seguir com o seu programa.
Muito bem.
Pedro Costa.
Vamos deixar fazer o Pedro Costa o seu trabalho.
Pronto, obrigado, rapaz.
Grande abraço, obrigado, Alzinho.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.